Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, vamos falar sobre eleições e democracia, com Cláudio Gonçalves Couto, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e professor da FGV. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Cláudio Gonçalves Couto é cientista político com graduação, mestrado e doutorado em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Realizou estágio de pós-doutorado na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e é professor adjunto do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Boa tarde, Cláudio.
Boa tarde.
Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
É um prazer.
Cláudio, como é que você está vendo o protagonismo dos militares nessa eleição?
Olha, eu creio que isso se deve a um conjunto de fatores, né? Primeiro de tudo, ao fato de que nós temos um candidato que é um ex-militar, né? O Jair Bolsonaro. Claro que não é qualquer ex-militar, é um militar reformado e que foi reformado pelo fato de que se envolveu, quando ainda na ativa, numa tentativa de colocar explosivos nos quartéis. Né? E aí foi instaurado na época um inquérito e ele foi, digamos, convidado a ir para a reserva. Foi isso que aconteceu. Mas, ainda assim, ele obtém hoje o apoio de certos setores dentro das Forças Armadas, inclusive alguns de hierarquia superior a dele, o que é um fato surpreendente, tendo em vista que ele foi retirado das Forças Armadas por um ato de indisciplina, é como seu vice, né, o general Mourão. E eu entendo que isso se deve, talvez, a duas coisas. De um lado, ao fato de que ele defendia corporativamente interesses das Forças Armadas, e aí, consequentemente, eles veem ali um dos seus, quase no sentido sindical da palavra. Mas, de outro lado, o fato de que algumas das suas visões de mundo são, de fato, visões de mundo convergentes com pessoas, com grupos que estão dentro das Forças Armadas ou no meio militar de modo geral. Por isso que o Bolsonaro também tem um apoio grande nas polícias militares estaduais. Então, acho que esse fator, esse pertencimento do Bolsonaro ao meio militar é uma das coisas que explica essa presença. A outra é o fato de que nós vivemos no Brasil, né, um momento de corrosão da crença nas instituições da democracia. Isso foi aferido por uma série de pesquisas, do Latino Barômetro, outras pesquisas realizadas internamente aqui no Brasil mesmo, que mostram essa descrença na democracia crescente entre os nossos cidadãos. E um dos fenômenos que demonstraram o quanto essa insatisfação é forte foi esse do surgimento de grupos, da emergência de grupos, reclamando por uma intervenção militar. Até uso uma expressão que é quase uma contradição nos termos, se é que não é mesmo uma contradição nos termos, que é a ideia de uma intervenção militar constitucional. E com isso, o tema dos militares na política voltou ao centro do palco. E aí, o próprio processo eleitoral reforçou isso, né? Quando, por exemplo, o vice do Bolsonaro, general Mourão, disse que é possível um autogolpe perpetrado pelos militares no caso de uma situação de anarquia, o que ele está dizendo é que os militares podem voltar a intervir na política rompendo com a própria democracia. Tudo isso faz com que a gente tenha, os militares estão no centro do palco.
Diante dessa realidade, a nossa democracia corre riscos?
Eu acho que ela corre riscos e eu acho que não são riscos pequenos. Porque as democracias hoje no mundo, em vários casos, elas não têm entrado em colapso da forma clássica, né? Uma quartelada, militares que se levantam contra um governo e que o derrubam, pura e simplesmente. Mas o que nós temos visto em vários lugares do mundo é uma derrubada de regimes democráticos a partir de eleições, governantes eleitos, mas governantes que, embora eleitos, não têm nenhum compromisso com o regime democrático e que começam a corroer esse regime democrático por dentro. Em parte, esse fenômeno nem é tão novo. Né? Se nós pegamos os casos históricos, por exemplo, do fascismo na Europa, Mussolini, Hitler, ou mesmo de um quase fascismo em Portugal, o salazarismo, em todos esses casos nós tivemos governos que chegaram ao poder por meio de eleições e depois destruíram a democracia, usaram da democracia para acabar com ela. Mais recentemente, nós temos fenômenos disso, por exemplo, na América Latina, tanto a esquerda como a direita, né? Nós vemos isso não só na América Latina, mas no mundo. A esquerda, o chavismo na Venezuela, que destruiu a democracia a partir de eleições. O sandinismo na Nicarágua, né? Que volta ao poder e também destrói a democracia a partir de eleições. O caso de ditaduras de esquerda que se constroem a partir de uma eleição. eleição, mas também a direita, o caso da Turquia com Erdogan, o caso da Polônia, o caso da Hungria com o Viktor Orbán, o caso mesmo de Putin na Rússia, que aí já é de mais longa duração. Em todas essas situações, nós tivemos governos eleitos e que destruíram a democracia, e aí todos esses à direita, até mesmo o Putin, ainda que tenha sido da KGB, não dá para dizer que ali existe um governo comunista, ao contrário, um governo nacionalista, como o da Turquia, como o da Hungria, como o da Polônia, e como, a meu ver, seria um governo Bolsonaro no Brasil, todos esses tendendo a corroer a democracia a partir de dentro. Então, essa é a forma nova, como o populismo, e esse populismo autoritário, e populismo como essa forma de governo muito pessoal e que atropela a estrutura institucional, como é que ele tem destruído a democracia no mundo.
Muito bem, agora nós vamos ouvir uma música da sua escolha, Cálice, com Chico e Milton Nascimento. Essa música representa muito?
Ela mostra o que acontece, né, quando você tem um regime autoritário. As pessoas não têm sequer o direito à palavra, não têm outros vários direitos. É por isso que essa música é tão importante para a gente pensar sobre o momento que a gente vive e sobre o momento que viveu.
Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai,
pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice
de vinho tinto de sangue.
Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai,
pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, vai abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai,
pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
Talvez o mundo não seja pequeno,
cálice,
nem seja a vida um fato consumado.
Cálice,
quero inventar o meu próprio pecado.
Cálice, cálice,
quero morrer do meu próprio veneno.
Cálice,
quero perder de vez tua cabeça.
Cálice,
minha cabeça perder teu juízo.
Cálice,
quero cheirar fumaça de óleo diesel.
Cálice,
me embriagar até que alguém me esqueça.
Cálice.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando com Cláudio Gonçalves Couto, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e professor da FGV. Muito bem, Cláudio, nas eleições estamos sendo defrontados com o voto útil. Essa polarização política, ele pode acontecer no primeiro turno?
Eu acho que ele pode acontecer sim no primeiro turno. Isso vai depender muito de quão apertados os resultados estiverem. Acho que isso é o mais provável. Por quê? Porque o voto útil, a gente poderia chamar também, geralmente os cientistas políticos chamam dessa forma, de um voto estratégico. Voto estratégico porque não é aquele em que o eleitor expressa a sua primeira preferência, mas é aquele em que o eleitor ele tenta obter o melhor resultado possível. E às vezes o melhor resultado possível pode significar evitar um mal maior. Então você vota num candidato não porque é aquele candidato que você gosta mais, mas porque é aquele candidato que você acredita que, se vier a ganhar a eleição, ele representa um mal menor do que a alternativa a ele, né, que está mais distante das suas preferências. Então, por exemplo, né, eu tenho um candidato A e um candidato B, os dois candidatos têm chance de ir para o segundo turno, e tem ali um candidato C, que é, na verdade, o meu preferido, mas ele está um pouco atrás. E eu sei que se ele for para o segundo turno, ele tem mais chance de perder do candidato que eu rejeito do que um dos outros dois. Resultado, eu voto naquele que eu acho menos pior, mas que tem mais chance de ganhar no segundo turno. Esse é um exemplo de voto estratégico.
É, no caso aqui do Brasil, nós temos o candidato de direita, que é o Geraldo Alckmin, o de extrema direita, que é o Jair Bolsonaro. O Alckmin pode perder voto para o Bolsonaro?
Eu acho que já perdeu. O PSDB foi, historicamente, no Brasil, nos últimos, talvez, 20 anos, o anti-PT. E o PT era o anti-PSDB. Só que o PSDB perdeu essa condição de anti-PT nos últimos anos, com a radicalização da política no Brasil, para uma posição mais à direita do que ele, que é essa posição representada hoje pelo Jair Bolsonaro, que, como você bem apontou, não é nem uma posição provavelmente de direita, mas é de extrema direita. Eu diria até neofascista. E, consequentemente, o Bolsonaro pode radicalizar muito mais esse discurso anti-PT do que o Alckmin. E é por isso que ele atrai votos que antes eram votos do PSDB.
Como é que você vê a ascensão do candidato do PT, o Fernando Haddad?
Eu creio que é uma ascensão esperada pelo cenário eleitoral, né? Como nós vemos, né, no caso das pesquisas feitas antes do impedimento da candidatura do Lula, da impugnação final dela, nós vimos que o Lula ele aparecia muito à frente de todos os demais candidatos, com alguma coisa como 40% das intenções de voto, e ainda favorito no segundo turno. Quando ele saísse de vez da disputa, como inclusive também já era esperado, e fosse substituído por um nome ao qual pudesse emprestar apoio e esse apoio ficasse claro, era muito provável que esse nome viria a crescer. E é isso que a gente está vendo agora com o Haddad. Né? Se não fosse o Haddad, se fosse qualquer outro nome, eu creio que o mesmo fenômeno tenderia a ocorrer. Claro que o Haddad é um outro candidato, ainda que seja apoiado pelo Lula, ele enfrenta dificuldades no seu próprio território, ele, quando saiu da Prefeitura de São Paulo, foi derrotado eleitoralmente, e isso, claro, fragiliza, em parte, essa sua indicação, mas ele empresta todo esse prestígio que o Lula tinha. E aí o seu crescimento é mesmo esperado, e mais. O PT é um partido com uma base forte, né? Um partido com muita estrutura. E as últimas pesquisas de opinião têm mostrado que o PT retomou o seu prestígio junto ao eleitorado. O pico, por exemplo, de apoio ao PT entre eleitores pelo Ibope era de 30%, ele voltou a ser 30%. Entre o Datafolha era ali perto dos 25%, voltou a ser de 25%. Né? Então, com o partido forte e o prestígio emprestado, subia o esperado.
Essa ascensão do PT pode ser um julgamento pela população dos trabalhos da Lava Jato?
Em parte, sim. Eu acho que não é só isso. Uma parte da população pode, talvez, questionar os métodos que a Lava Jato usou para atingir os seus objetivos, né? Um pouco na ideia de que os fins justificam os meios, se é para combater a corrupção, tudo vale. Ou talvez uma eventual parcialidade da Lava Jato por ter perseguido mais um partido do que outros, ou mais uma liderança do que outras. Isso tudo pode aparecer, sim. Mas eu acho que existe também uma avaliação, digamos, do PT por ele mesmo, né? Ou dos governos petistas em comparação àquilo que veio depois dele. Né? Quando alguém, por exemplo, apoiou o impeachment da ex-presidente Dilma e depois viu o governo Temer e ficou insatisfeito com o governo Temer, pode achar que era melhor como era antes. Né? E mais ainda, se isso for associado não tanto ao governo Dilma, mas ao governo Lula, né? Quando os governos petistas tinham uma avaliação melhor e, de fato, talvez tiveram também um desempenho melhor. Né? Tanto que o próprio Haddad hoje, quando faz campanha, evita falar do governo Dilma e fala mais do governo Lula. E quando fala do governo Dilma, inclusive faz críticas a coisas que foram feitas ali. Então, essa memória que o eleitor tem dos tempos do PT em comparação aos tempos atuais, também ajuda a explicar esse fenômeno. fenômeno do crescimento.
Vamos dar uma pausa na entrevista com o Cláudio Gonçalves Couto, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e professor da FGV, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. As eleições em curso têm realizado um debate intenso e interessante sobre alguns problemas brasileiros. Desemprego, segurança e corrupção têm sido os temas centrais da disputa atual. Mas há outros temas que deveríamos estar discutindo, pois fazem parte de uma agenda essencial para a modernização da máquina pública no Brasil e, por que não dizer, para a eficiência dessa máquina pública. Um desses temas é a necessidade de simplificar a administração. A administração pública centraliza boa parte das atividades estatais que influenciam diretamente na vida do cidadão. Quando o cidadão vai tirar seus documentos, quando paga uma conta de água ou de luz, quando usa o metrô ou o ônibus, e muitas outras situações corriqueiras da vida, ele se relaciona com a administração pública. A administração no mundo contemporâneo é também muito importante para a economia. Fixa a taxa de juros, o preço dos combustíveis, autoriza a comercialização de remédios, regula a competição, fomenta as exportações, entre muitas outras atividades. Muitos se queixam, e têm razão, que a administração muitas vezes se excede e muitas outras vezes se omite. Se excede, por exemplo, quando resolve tabelar o preço do frete de carga em rodovias, como já disse aqui nesse espaço. Se omite quando deixa de manter como deveria manter os seus bens, os seus prédios, como também aqui reclamei por ocasião do trágico incêndio do Largo do Paissandu. Simplificar a administração atende ao objetivo de facilitar o contato entre o cidadão e a administração, bem como entre o mercado e a administração. Atende o objetivo de reduzir a papelada burocrática que torna a administração lenta, reduzir o tempo de reação ou resposta da administração às reclamações e pedidos que diariamente lhe chegam. No terreno da regulação, simplificar significa onerar menos a sociedade e o mercado. As novas tecnologias de informação devem ajudar nesse movimento de simplificação, tornando a administração mais transparente, mais facilmente acessível e mais eficientemente controlável. Há, Joel e ouvintes, uma agenda enorme para ser executada com o objetivo de simplificar a administração. E até agora, essa agenda não passou pelo discurso dos candidatos. Deixo aqui o meu lembrete. Senhores candidatos, precisamos simplificar a administração. Não para reduzi-la, mas para torná-la mais ágil, mais transparente e mais eficiente. Um abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa conversa com Cláudio Gonçalves Couto, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e professor da FGV. Essa transferência de votos que está ocorrendo do Lula, que está preso, para o Fernando Haddad, está se reinventando o fenômeno do populismo no nosso país?
Não, eu não creio que isso seja populismo, né? Mas, evidentemente, você pode dizer que você tem um personalismo. Mas não são coisas iguais. Por que não? Porque o populismo, na realidade, o que, é que ele significa? Ele significa um tipo de liderança política que se exerce sem muita mediação institucional, sem que você tenha não só estruturas de partidos, mas outras institucionais operando entre a liderança e a população, e, sobretudo, ele opera atropelando estruturas institucionais. Por isso que a gente tem no fenômeno populista um fenômeno necessariamente autoritário. A gente vê no chavismo na Venezuela, ou vê no governo do Erdogan na Turquia, ou no Putin na Rússia e por aí vai. Você destrói, por exemplo, a oposição, que é uma mediação institucional importante, né? Você coopta o poder judiciário e assim vai. O personalismo é outra coisa, é você ter uma personalidade política muito exuberante, né, de muita visibilidade, muita força, de muito apelo e até mesmo carisma, e tudo isso contar positivamente para que ela tenha poder. e ela possa transferir esse poder, transferir esse prestígio. Eu acho que é isso que a gente vê no caso do Lula, né? O Lula é uma típica liderança carismática, tem uma personalidade política forte, que é admirada por grande parte dos brasileiros, e, consequentemente, quando ele empresta o seu apoio a alguém, isso tem peso na política. Eu acho que é o que nós estamos vendo agora.
Você tem esperança que haja uma renovação no Congresso Nacional?
Não. Eu acho muito difícil que o Congresso Nacional tenha uma renovação significativa. Isso pelo seguinte fato. Pelo fato de que as eleições para o Congresso Nacional, diferentemente das eleições presidenciais, elas são eleições, vamos dizer assim, muito descentralizadas. Enquanto a eleição presidencial ela ocorre de forma muito concentrada, a gente tem muita atenção para os candidatos, a gente quase só fala da eleição presidencial em ano que tem eleição para presidente, até esquece um pouco das eleições de governador, por exemplo, que são também importantes e também são para o executivo, menos ainda se fala das eleições para o legislativo. Elas vão ocorrendo um pouco aí à margem do processo eleitoral mais importante. E aí o eleitor dá atenção para isso muito mais tarde, ele dá atenção para isso muitas vezes no seu local de moradia ou no seu local de trabalho, às vezes olha um pouquinho para a rede que está mais em torno dele do ponto de vista das suas relações sociais, e isso tudo ocorre de forma muito dispersa. Tanto que um dos fatores importantes para a eleição de deputado no Brasil, senador é um pouquinho diferente, mas de deputado, são as eleições para prefeito de 2 anos antes. Os prefeitos que ocupam municípios, né, que controlam municípios e seus respectivos partidos, eles vão ser cabos eleitorais importantíssimos para os candidatos a deputado. E é por isso que, onde você tem um prefeito de um partido, é provável que você tenha eleito um deputado daquele partido, ou pelo menos de um partido aliado, né? Porque essa rede opera muito fortemente. Isso é muito descentralizado, e o cenário da eleição de prefeito de 2 anos atrás mostra um resultado muito parecido com o que nós temos hoje na composição do Congresso, e negativo, por exemplo, para a esquerda, porque o PT levou um tombo grande nas eleições de 2 anos atrás. Perdeu 60% dos prefeitos. Eu só acho que isso talvez vá ser um pouquinho compensado nessa eleição por essa retomada do prestígio do PT, como mostram as pesquisas. Mas fora isso, a tendência é repetir neste ano algo muito similar ao Congresso de 4 anos atrás, não com as mesmas pessoas exatamente, mas com o mesmo tipo de pessoas e mesmo tipo de partido.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
O secretário-geral Antônio Guterres falou nas redes sociais sobre o debate geral da Assembleia Geral. O chefe da ONU respondeu questões de 2 participantes do Brasil. O primeiro quis saber qual seria o conselho para a participação de um cidadão comum para conter o autoritarismo.
É verdade, nosso amigo do Brasil, é verdade.
O secretário-geral disse concordar que o autoritarismo aumenta no mundo e que é importante reforçar a sociedade civil. O representante defendeu que os jovens precisam de união e de mostrar que a democracia, a liberdade e os direitos humanos são extremamente importantes para as sociedades. Guterres destacou a transição pacífica liderada por jovens na Armênia como um exemplo de razões para esperar que as novas gerações sejam capazes de fazer melhor. Com outro internauta do Brasil, o chefe da ONU falou da cobertura dos problemas dos refugiados. Ele destacou que o objetivo deve ser encarar o problema do ponto de vista da ONU, dos governos de países anfitriões e da comunidade internacional. Falando das metas para assegurar uma maior inclusão do grupo, Guterres destacou que entre crianças refugiadas que vão à escola, apenas 2/3 estão no ensino primário e somente 20% no ensino secundário. Ele lembrou que o objetivo central do Programa de Desenvolvimento para o Mundo é não deixar ninguém para trás, uma realidade que não se aplica aos refugiados. Entre os temas abordados ao vivo estiveram a manutenção da paz, o combate ao terrorismo, a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável e a mudança climática. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa conversa com Cláudio Gonçalves Couto, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e professor da FGV. A população brasileira pode esperar alguma rasteira nessas eleições?
Acho que sempre pode, né? Eleição é sempre um momento, vamos dizer, de risco e oportunidade, né? Para copiar aquela ideia lá do ideograma chinês de crise, né? Porque você pode, claro, melhorar muito a sua vida, mas você pode também piorar muito a sua vida, né? Uma escolha ruim é uma escolha que pode ter consequências de longa duração, né? Às vezes não são só para os próximos 4 anos. A depender do que um governo fizer, pode ser por muito mais tempo.
Você é esperançoso em relação às eleições?
Olha, eu sou esperançoso, mas eu tenho cautela, né? Eu tenho muita preocupação. Acho que a gente vive talvez as eleições mais importantes no Brasil desde a redemocratização, em função do risco que a gente corre e em função também do momento que a gente vive, que é um momento de crise profunda do regime democrático inaugurado após a ditadura militar. Nós nunca tivemos tanto questionamento, inclusive tanta adesão de uma parcela importante da sociedade a alternativas não democráticas. O que mostra que houve, apesar de muitos avanços, também muitos erros das nossas elites políticas ao longo desses anos. Acho que talvez essas eleições sejam um momento para levar não só a população, mas também as elites políticas a repensar um pouco a sua conduta, para ver que, na verdade, certas práticas podem ser um tiro no pé, pode ser uma forma de matar o próprio regime.
Essa polarização política que está no país atualmente pode provocar um retrocesso?
Eu creio que pode. A polarização é uma coisa normal na democracia. Não é um problema haver polarização. Esquerda, direita, por exemplo, né, ou partidos seculares versus partidos religiosos. Isso ocorre em vários lugares. E a democracia convive com isso, e acho que até a polarização é útil, porque ela ajuda as pessoas a fazerem escolhas, né, e deixa as alternativas mais claras. O problema é quando você tem mais do que polarização, você tem extremismo, uma radicalização que ultrapassa os limites da convivência democrática. É aí que a polarização é nociva. E eu entendo que nos últimos anos nós caminhamos nessa direção.
Para finalizar a nossa entrevista, quais são as possibilidades de mudanças reais no nosso país, depois das eleições?
Primeiro vai depender efetivamente de qual governo foi eleito, se esse governo tem um plano consistente para o país, se ele tem um entendimento claro daquilo que precisa ser feito. Por exemplo, ele tem clareza com relação a qual é a proposta de educação que vai ser implementada, qual é o programa que ele pretende implementar. Ou ele só tem, digamos, preconceitos na cabeça, ou ideias pré-concebidas, ou, digamos, noções vagas daquilo que ele acha certo ou errado. Se o governo só tem isso, a gente vai ter um desastre na educação. Se o governo tem algum plano, é possível que nós tenhamos avanços na educação. E acho que isso vale para outras coisas também. Vale para a saúde, vale para a previdência, vale para a gestão da economia. Será que o governante é alguém que vende uma ideia durante a campanha que ele efetivamente vai concretizar? Ou ele vende uma ilusão simplesmente para conseguir apoio? Acho que tudo isso tem que estar claro. E também qual é a capacidade que esse presidente vai ter de negociar com o Congresso Nacional. Ele está disposto a negociar com o Congresso? Vai construir uma maioria? Ele vai respeitar o Congresso Nacional como uma instituição que, independentemente de quem sejam os seus membros, tem que ser tratada com respeito dentro das normas da democracia? Ou ele pode ter a tentação de fechar o Congresso, ou de atropelar o Congresso, ou de apelar a outros recursos que não sejam propriamente a política dentro das regras do jogo? Acho que é tudo isso que a gente tem que olhar. Dependendo de qual for a escolha, a gente pode ter uma retomada do desenvolvimento, da democracia e da convivência pacífica no país. Hoje a gente pode ter um recrudescimento de todos os problemas.
Muito bem, prazer em vê-lo. Obrigado pela entrevista.
Obrigado, é um prazer.
Agradeço a participação do cientista político Cláudio Gonçalves Couto, doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo e professor da FGV. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatoriotressetor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima semana, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.